DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à DW África. O meu nome é António Cascais e são estes os temas em destaque neste Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Dívidas ocultas em Moçambique, advogado Alexandre Chivale, ex-defesa do antigo diretor da Inteligência Económica dos Serviços Secretos Moçambicanos, não compareceu hoje no Tribunal de Maputo.
Creio que é de se emitir, portanto, um mandato ao Dr. Alexandre Chivale para que possa comparecer neste tribunal a fim de colaborar com este tribunal.
Ainda em Moçambique, ataques em Macula, província do Niassa, refugiados queixam-se de falta de condições.
Uma pessoa recebe 5 quilos, diz que deve comer 15 dias. Não há cariri, não há sal, não há açúcar. Nós estamos a ficar assim mesmo. Uma tenda, dorme 2 pessoas, um gajo casada, outro com a mulher dele, outro com a mulher dele, com as crianças.
Angola, livro de gramática da língua Kimbundo, lançada em Malange, agrada aos cidadãos.
Apelar aos outros escritores que elaborem também obras do gênero, não só falando o Kimbundo, mas também obras que retratem outras línguas, culturas de outros povos.
E vamos imediatamente a Moçambique, onde prossegue o julgamento do caso das dívidas ocultas. O advogado Alexandre Chivale, antigo diretor da Inteligência Económica dos Serviços Secretos Moçambicanos, António Carlos do Rosário, no julgamento das dívidas ocultas, não compareceu hoje no Tribunal de Maputo. O Ministério Público quer que Chivale seja obrigado a comparecer. O correspondente da DW em Maputo, Romeu da Silva, tem mais detalhes.
Os dois declarantes calados para a audição desta terça-feira, nomeadamente o advogado Alexandre Chivale e o comerciante Mohamed Wahaj, não compareceram no tribunal. O Ministério Público pediu, por isso, que o tribunal emita um mandado nacional e internacional de busca pelo comerciante e pelo advogado para comparecerem em tribunal sob custódia.
Havendo claros indícios de o Dr. Alexandre Chivale pretender furtar-se à ação da Justiça, eu creio que é de se emitir, portanto, um mandato de condução coercitivo ao Dr. Alexandre Chivale para que possa comparecer neste tribunal sob custódia a fim de colaborar com este tribunal.
O Ministério Público disse ainda que a não comparência de Alexandre Chivale revela que o advogado nunca quis ser notificado como administrador da Chopela, empresa implicada no escândalo das dívidas ocultas, acusada de branqueamento de capitais. Mas a Ordem dos Advogados de Moçambique saiu em defesa do colega porque, como disse o representante da agremiação Jacinto Majate, não há evidências de que Chivale foi notificado.
Não há evidências nos autos, pelo menos com base nestas certidões. Alexandre sido procurado no seu domínio, tenha sido devidamente notificado e não há evidências do cartório ter empregue todos os meios para a sua localização.
A ordem diz que o Ministério Público está a precipitar-se quando sugere a emissão de um mandado de busca e captura do advogado Alexandre Chivale, socorrendo-se ao Código de Processo Penal.
Parece uma interpretação forçada, precipitada e que viola os direitos fundamentais do cidadão Alexandre Argito Menato Chivale. A segunda notificação, a mais recente, a que já tinha feito referência, o Dr. Chivale foi procurado uma única vez para efeitos da audiência de hoje.
No entanto, o juiz da causa, Efigênio Batista, já advertira na segunda-feira ao advogado Alexandre Chivale, que se encontra de férias fora do país, para se apresentar em tribunal sob pena de ser emitido um mandado de captura. Romulo da Silva, DW, Maputo.
E é precisamente sobre este assunto a nossa pergunta do dia. Queremos perguntar aos nossos ouvintes e usuários se concordam com a decisão da Justiça Moçambicana que mandou capturar o advogado Alexandre Chivale para que ele seja obrigado a comparecer em tribunal. Zito Alexandre respondeu, ele diz: eu não concordo, a justiça moçambicana está a exagerar, Manning. E Manuel Dulce é de opinião diferente, ele diz: concordo sim, o advogado Chivale desobedeceu a ordem de uma autoridade judicial, como advogado deveria ser exemplar. Cadeia. Duas das muitas mensagens que já recebemos no Facebook da DW África. Para o fim do programa, vamos ler mais algumas das vossas mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as forças de defesa de segurança anunciaram a captura em Cabo Delgado, norte do país, de um líder do movimento insurgente natural da Tanzânia. O detido, identificado como Ali, 39 anos, foi capturado em Nangade, juntamente com outros 6 rebeldes, de acordo com a edição de hoje do Diário Notícias de Moçambique. Na Guiné-Bissau, um grupo de dirigentes do PAIGC lançou ontem uma carta aberta na qual questiona a liderança de Domingos Simões Pereira à frente do Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde. Em entrevista à DW, Mário Dias Sami, que é também membro do Bureau Político do Partido, afirma que Domingos Simões Pereira deve assumir as responsabilidades pelo estado lastimável do PAIGC.
Nós estamos a desbravar e vamos encontrar o candidato ideal. Nós não podemos, na frase do navio, ir atribuir a culpa a um marinheiro. Isso não deve ser uma responsabilidade partilhada. Não, nada disso.
A entrevista completa será transmitida na nossa emissão da madrugada de amanhã, quarta-feira. Ainda na Guiné-Bissau, a polícia judiciária desmantelou uma rede no aeroporto de Bissau que fazia chegar droga a Portugal, disse hoje fonte daquela força de investigação criminal. Segundo a mesma fonte, foram detidas 3 pessoas, uma das quais da aviação civil e as outras 2 de uma agência de expedição de carga. Em Angola, o presidente João Lourenço inaugurou hoje o Centro Tecnológico Digital .AO, infraestrutura orçada em 1,3 mil milhões de kwanzas, cerca de 2,1 milhões de euros, destacando que é uma oportunidade de formação e de inserção no mercado de trabalho para a juventude. E em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva inaugura amanhã, quarta-feira, em São Vicente, um empreendimento de habitações sociais desenvolvido em parceria com a China num investimento de 9 milhões de euros.
DW Deutsche Welle.
DW Jornal da Noite, 18 de janeiro de 2022, quase 7 semanas após o início dos ataques insurgentes em Mekula, as autoridades da província moçambicana do Niassa apresentaram um balanço completo da situação no distrito. A população, por seu lado, relatou que viveu durante as investidas, bem como as dificuldades de sobrevivência que enfrenta como deslocada nos centros de acolhimento do governo. Nádia Issufo com mais detalhes.
Com a insurgência a lastrar-se da província de Cabo Delgado para a província do Niassa, surge também o drama dos deslocados internos. Por causa do ataque do 8 de dezembro, por exemplo, Arlindo Saída deixou a aldeia de Lixenga.
Foi ataque, como eu vivia em cima lá, depois só vimos fogo aqui embaixo, depois é que fugimos, daí é que voltamos, no dia seguinte, até hoje em dia. Foi 18 horas, assim, no lado de ainda no batamento. Éramos só nós, simples população só. Mataram uma mulher velha, logo foi reunido com o capi, depois foi queimado.
Não houve intervenção das forças de segurança no dia da violência, só no dia seguinte apareceram, diz Saída. Costa Lajinha também fugiu da sua aldeia, Macalange, e conta o motivo.
Era, comecei a entrar aí das 15 horas, depois entraram aí, depois fugimos no mato, fugir com eles. Fugir, ter medo deles. Sim, depois vieram aí, só queimaram aquelas casas, comida, depois veio o governo aqui, levaram tudo pessoas, vir por aqui na sede.
Estes deslocados foram acolhidos pelas autoridades em Mekula Sede, região que na última semana mereceu atenção especial das autoridades provinciais. Aqui apresentaram um balanço da situação desde o primeiro ataque a 25 de novembro. O administrador do distrito, António Joaquim Paulo, lembrou que a investida começou concretamente na zona de Buxiuca contra um carro patrulha de fiscais da Suez Investment. Disse ainda que a 27, 29 e 30 de novembro e nos dias 2 e 8 e 22 de dezembro foram atacados os povoados de Naulala 1 e 2, Macalanja, Nalamo, Lixenga e Napiqueche. E Paulo apresentou as consequências.
Houve e continua a haver desgraças, medo e pânico generalizado, não sei, tanto nos locais diretamente afetados como nos circunvizinhos, incluindo Mikula Sede, tendo feito deslocar centenas de pessoas dos seus locais de residência para outros pontos à procura de melhores condições de segurança. Neste contexto, de 25 de novembro a 11 de janeiro de 2000, Mikula Sede recebeu dos locais direto ou indiretamente afetados pelos ataques 1.192 famílias, correspondente a 3.803 pessoas.
Houve danos humanos e materiais que já foram contabilizados pela administração de Mikula.
5 mortes, destruição de 2 viaturas, sendo uma Toyota Land Cruiser da Suez Investment Limitada e uma Hilux da PRM, vandalização de 2 centros de saúde, seguido de saque de medicamentos, destruição parcial do edifício da Secretaria Administrativa da localidade de Naulal por fogo posto, destruição de 554 casas por fogo posto, sendo 28 em Naulal, 58 em Naulal 1, 58 em Naulal 2, 122 em Macalange, 283 em Lixangue e 63 em Nampequejo. Destruição da tenda da Polícia de Fronteira, a Secretaria da EPC de Macalange, 2 salas de aulas de EPC de Nampequejo, com 30 carteiras, 1 moageira, tudo por fogo posto, para além de ter incendiado igualmente 6 motorizadas e saque as barracas em número indeterminado.
Apesar dos deslocados estarem agora em segurança, queixam-se de alimentação e acomodação precárias em Mikula Sede.
Uma pessoa recebe 5 quilos, diz que deve comer 15 dias. Não há cariri, não há sal, não há açúcar. Nós estamos a ficar assim mesmo. Uma tenda, dorme 2 pessoas, um gajo casada, outro com a mulher dele, outro com a mulher dele, com as crianças.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E vamos agora a Angola, onde um jovem jornalista, em Malange, publicou uma gramática em Quimbundo. O objetivo é potenciar os falantes da segunda língua nacional com regras similares às encontradas nas gramáticas de língua portuguesa. Nelson Camuto conta toda a história.
A aprender e a ensinar Quimbundo é o título da gramática lançada em outubro de 2021 em Malange pelo jornalista angolano Ricardo Prata. O autor, de 44 anos, diz que a obra surge com o intuito de preencher o vazio de manuais escritos nas diferentes línguas nacionais e auxiliar na tarefa de resgatar os valores morais e culturais de Angola, sobretudo nas instituições de ensino religiosa, e exemplifica casos de uso incorreto da língua.
Que habituar as pessoas a dizerem mas é que ele é quebe. E, na realidade, esta forma de saudação é pejorativa, está incorreta. E neste livro nós trazemos argumentos que provam como deveria ser saudar corretamente na língua nacional quimbundo.
Cerca de 1.000 exemplares foram distribuídos por 5 províncias: Bengo, Kwanza Norte, Luanda, Malange e Uige, que integram o grupo etnolinguístico Ambundo. De acordo com o profissional da comunicação social, o manual conta também com uma componente pedagógica que está a contribuir grandemente na potencialização dos falantes da língua quimbundo, que são perto de 10 milhões de habitantes.
Trouxemos um suplemento para auxiliar os professores da língua nacional quimbundo. Referimos-nos concretamente do plano de aula. Não estruturamos um plano de aula que seja modelo. Trouxemos algumas sugestões que os professores da língua pudessem fazer, ter em conta na feitura do plano de aula para a língua.
Em Malange, o falante de língua quimbundo, David Kimwanga, mostra-se satisfeito com a iniciativa e desafia os etnógrafos, escritores e investigadores a relançarem os valores da angolanidade. E Kimwanga acrescenta:
apelar aos outros escritores, nós temos bons escritores em Angola que elaborem também obras do género, não só falando quimbundo, mas também obras que retratem outras línguas, culturas de outros povos, porque nós aprendemos a falar quimbundo principalmente na igreja e sobretudo com nossos avós. Agora, já tendo uma obra literária que fala sobre quimbundo, para nós é muito bom, e desde já o autor está de parabéns mesmo, que não pareceu com esta obra. que traga mais outros tipos de obras baseadas em língua quimbunda.
Já Alberto Prata defende ainda que o livro vai dar um novo rumo no quesito verbo, advérbio, substantivo, adjetivo e outros elementos. Alberto pede.
Este manual trouxe um grande contributo, sobretudo o despertar do interesse por parte da juventude e não só em querer aprender realmente a língua nacional quimbundo, visto que é a língua que falamos aqui a nível da província de Malanje e que muito pouca gente fala em condições a língua quimbundo. Então este livro trouxe esse contributo, trouxe o despertar desse interesse por parte da juventude e não só, a fim de que aprendamos realmente como falar a língua quimbundo.
Ricardo Prata é o primeiro angolano a publicar uma gramática em quimbundo. Os livros que existem em Malanje nesta língua contaram com a intervenção direta de estrangeiros, entre eles missionários, de Malanje para a DW, Nelson Kamuto.
DW Notícias.
No Sudão, o líder militar no poder ordenou hoje a formação de uma comissão para investigar a morte de 7 manifestantes nos protestos esta segunda-feira contra o golpe de Estado de outubro, após críticas da comunidade internacional. O Mali recebeu hoje um contingente de 90 militares dinamarqueses que se juntam ao grupo de forças especiais europeias, Takuba, destinado a acompanhar os soldados malianos em combate, anunciaram hoje as Forças Armadas de Copenhaga. Na Etiópia, a insegurança e o bloqueio do acesso causados pelo conflito entre os rebeldes do Tigray e o governo etíope estão a causar uma alarmante falta de fornecimentos médicos, alertou hoje o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Pelo menos 4 pessoas morreram e 10 ficaram feridas hoje na capital da Somália, quando um homem se fez explodir numa casa de chá frente a um campo de treino militar, informou a agência de notícias no país. A casa de chá em Mogadishu é frequentada por recrutas do campo de treino Naknaka. O grupo extremista Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque, anunciando na sua rádio Andaluz que visava um campo de treino turco para milícias somalis. Em Tonga, o governo confirmou nesta terça-feira a morte de ao menos 3 pessoas devido ao devastador tsunami causado por uma erupção vulcânica e que foi classificado pelo governo do país como um desastre sem precedentes. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, reiterou hoje ao secretário-geral adjunto do Serviço Europeu de Ação Externa, Henrique Mora, a exigência de garantias de segurança juridicamente vinculativas. A viagem de Mora a Moscovo coincide com a reunião que a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, teve hoje na mesma cidade com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. Desporto, futebol, CAN, a decorrer nos Camarões. Hoje tiveram lugar os últimos jogos da fase de grupos no Grupo V. Malawi, Senegal, 0-0. Zimbábue, 2. Guiné-Conakry, 1. Neste Grupo V, seguem em frente Senegal e Guiné-Conakry. O Malawi também ainda tem hipóteses se ficar nos primeiros lugares entre os terceiros classificados.
DW Espaço do Ouvinte.
Concorda com a decisão da Justiça moçambicana que mandou capturar o advogado Alexandre Chival para que ele seja obrigado a comparecer em tribunal? Calton da Costa escreve: se for para bem da verdade, sem dúvida que é bem-vinda a decisão. Rosário Ntepa: concordo plenamente com a decisão tomada pelo juiz da causa, Efigênio Batista, porque o Dr. Alexandre Chival não só desobedeceu ao juiz, mas também ao sistema jurídico que regula o bom funcionamento da justiça nacional em geral, dando assim um mau exemplo. Leonardo Muxanga: trata-se de um dos maiores casos de corrupção que mais se espera. Tudo é possível, mesmo os arguídos tendem a não comparecer em tribunal. E as multas que são aplicadas de entre 30 e 300 mil meticais não dão nada. A fuga de Chival pode ser o peso que pesou na balança. Pode existir algo ainda por esconder. Binho Ferreira, de Climane, é de opinião que Chival é um bandido. E Lafo Baldé diz, sim, concordo, que Chival seja obrigado a comparecer em tribunal porque a justiça deve ser aplicada a todos os cidadãos. www.dw.com/português é este o site no qual poderão manter-se atualizados. Despede-se António Cascais. Boa noite.